notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, este é o boletim com alguns destaques do STJ. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento de pessoas previsto no Código de Processo Penal só é válido se garantir que haja alguma semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos colocados ao lado dele. Para o colegiado, essa exigência é uma forma de assegurar a imparcialidade e a precisão do procedimento. No caso analisado, o réu foi condenado a mais de 49 anos de prisão, acusado de ter roubado e estuprado três vítimas, uma delas menor de idade na época. O processo transitou em julgado em 2020. Após a condenação, as vítimas procuraram a imprensa local para afirmar que não reconheciam o acusado como autor dos crimes. Na hora do reconhecimento, o réu, que é um homem negro, foi colocado ao lado de dois homens brancos. Diante disso, foi iniciado um processo de revisão criminal para a absolvição do réu, mas o Tribunal de Justiça do Pará julgou a revisão improcedente. No STJ, o colegiado da quinta turma absolveu o acusado. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que uma das vítimas, durante a audiência de justificação criminal, manifestou incerteza em afirmar a responsabilidade do acusado pelos delitos de roubo e estupro, indicando que não visualizou o rosto dele no momento dos fatos. Para o magistrado, essa declaração recente da testemunha colocou em xeque a fundamentação da sentença, que se baseou unicamente em seu testemunho anterior. O relator ressaltou também que colocar duas pessoas brancas com um suspeito negro para o reconhecimento pessoal violou disposição do CPP, pois não atendeu ao requisito de semelhança entre os indivíduos que participam do procedimento. O ministro explicou que a lógica dessa exigência é reduzir ao máximo a possibilidade de erro, garantindo que o reconhecimento seja baseado em características específicas do suspeito e não em preconceitos ou influências externas. Para Ribeiro Dantas, do modo como foi feito, o reconhecimento induziu a vítima a selecionar o suspeito com base na distinção mais óbvia entre os participantes, em vez de fazer uma identificação cuidadosa e detalhada. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, dois recursos para decidir sobre a admissibilidade ou não de recurso especial interposto para rediscutir os requisitos de benefício previdenciário por incapacidade. A questão está cadastrada como tema 1246. O colegiado decidiu suspender o trâmite somente dos recursos especiais ou agravos em recurso especial pendentes que tratam da mesma questão jurídica em todo o território nacional. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, lembrou que a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, por exigir inviável reexame de fatos e provas, é inadmissível o recurso especial interposto para rediscutir as conclusões das instâncias ordinárias em relação ao procedimento do requisito legal de incapacidade do segurado nas demandas sobre o direito ao benefício previdenciário por incapacidade. De acordo com o ministro, a submissão do tema à sistemática dos repetitivos não pretende impedir que questões de benefícios previdenciários por incapacidade continuem chegando ao STJ, mas sim impedir que recursos especiais, e especialmente agravos em recurso especial, continuem a ser utilizados como simples recursos ordinários. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. O tempo médio consumido no trabalho de autuação dos processos recursais que chegam ao Superior Tribunal de Justiça caiu 75% em relação a 2023, passando de 16 para 4 dias nos agravos em recurso especial e de 4 para 1 dia nos recursos especiais. Com isso, o prazo total entre a chegada do processo no STJ e a respectiva distribuição ao relator diminuiu de 25 para 10 dias nos casos de agravos em recurso especial e de 12 para 7 dias nos casos de recursos especiais. Essa economia de tempo nas fases iniciais da tramitação processual é reflexo da decisão do STJ de devolver aos tribunais de origem os processos enviados fora do padrão, medida que passou a vigorar em 21 de janeiro deste ano. De acordo com o novo modelo implementado pelo STJ, os processos recursais remetidos ao tribunal que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos na resolução STJGP número 10 de 2015 são automaticamente devolvidos às cortes de origem para adequação. Apesar das novas medidas já em andamento, nem todos os requisitos previstos pela resolução foram implementados, a exemplo da exigência de cadastramento dos advogados das partes. Esses dados, contudo, devem passar a ser verificados nas próximas etapas de ajuste nos sistemas de envio de processos. Além disso, o STJ trabalha para concluir a migração de todos os tribunais para o modelo nacional de interoperabilidade, que estabelece padrões para o intercâmbio de informações de processos judiciais entre as diversas instituições do judiciário. As diretrizes do Conselho Nacional de Justiça sobre a padronização dos processos estão previstas, em especial, na Resolução CNJ 46 de 2007, na Resolução CNJ 65 de 2008 e no provimento 61 de 2017. A partir dessas normas, o STJ editou a resolução STJGP número 10 de 2015 e publicou o manual de indexação dos processos eletrônicos, que pode ser conferido no site do tribunal. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.